Bora então continuar firme e forte o nosso estudo da lei mais gostosa de todo o edital de concurso público, que é a tal da Lei 8.112 de 90, que rege o funcionalismo público no âmbito federal, a União, autarquias e fundações públicas federais, ó, muito em breve regendo a sua vida. Então a gente vai entrar numa parte agora da 8.112, bem tranquila, só que ela assusta um pouco porque ela tem uma natureza um pouco mais processual. Algumas situações que nós estudamos, como elas são um pouco mais materiais, é mais fácil a gente visualizar, associar, entender. Quando a gente chega nessas regras, que é isso aqui, ó, não vou fazer suspense não. Essa parte que nós vamos trabalhar, ó, do PAD, do famoso PAD, o Processo Administrativo Federal, às vezes dá um pouco de medo, sabe? Porque, tipo assim, poxa, tem umas partes meio capetódicas, uns trechos meio estranhos. Funciona assim. Primeira parte é aquela de sempre, né? Bundinha na cadeira, papiro na lei. Leitura faz parte, é importante, é indispensável. Aí, a gente juntos aqui vai fazendo alguns esqueminhas, outro fazendo as explicações necessárias e aos pouquinhos a gente desenrola o PAD, é um problema menos para sua prova. Beleza? Beleza. Vamos lá. Thales, o que é o PAD? O PAD é o seguinte: nós temos dentro da 8.112 infrações que geram determinadas penalidades. O servidor cometeu uma infração, ele pode sofrer uma penalidade administrativa, como, por exemplo, uma advertência, uma suspensão, uma demissão, uma cassação, uma destituição. E para que seja aplicada essa penalidade, tem um procedimento indispensável, que é o PAD. Não há que se falar em aplicação de penalidade sem antes ser um PAD, beleza? Vamos falar dele? Bora lá, vem comigo. Vem comigo, olha só. Primeiro ponto que a gente tem aqui. Primeiro ponto que a gente tem aqui que é importante. A 8.112 nos diz o seguinte. Deixa eu fazer esse asterisco de novo, porque ele ficou horrível. Não ficou melhor, mas tá ruim, mas está melhor que antes. Ó, a Lei 8.112 fala o seguinte para a gente. A autoridade, aquela autoridade pública que tiver ciência de uma irregularidade. Opa, peraí que eu estou derrubando as coisas aqui. Calma lá. Pronto, agora vai. Olha só o que a 8.112 fala. Eu sou meio atrapalhado mesmo, tá? Não, não me estranhe. Aquela autoridade que tiver ciência de uma irregularidade, tipo assim, a autoridade ficou sabendo que alguém fez alguma coisa de errado. E claro, né? Que é uma irregularidade dentro do âmbito do serviço público, beleza? Essa autoridade, então, que tiver essa ciência, que teve conhecimento de uma irregularidade, olha só o que a 8.112 diz, ó, que essa autoridade é obrigada, essa autoridade, ela é obrigada a promover a sua imediata apuração. Ela é obrigada a promover a apuração imediata dessa irregularidade. Nesse caso, é uma regra bem básica, é uma regra bem simples. É uma regra que fala o seguinte: a autoridade pública que tem ciência de uma irregularidade, ela não pode ficar omissa, inerte ante essa irregularidade. Ela deve agir, ela deve, ela é obrigada, é um dever que ela promova a imediata apuração dessa infração mediante um PAD ou uma sindicância. Vamos falar um pouquinho mais dessa parte já já, porque a gente tem PAD, tipo o nome do procedimento todo, e tem as modalidades de PAD, mas calma que a gente já chega ali. Essa primeira regra é bem simples. Imagina que você é uma autoridade, você tem ciência de uma irregularidade. Só que essa pessoa que fez a irregularidade é teu brother, é teu truta. O que que você faz? Deixa para lá? O pau vai cantar, não pode. Se você deixa para lá, você está cometendo uma infração, porque a autoridade que tem ciência lá é obrigada a promover a apuração dessa irregularidade. Uma coisa bem simples, vamos combinar, né? Até aqui, tranquilex. Olha só o próximo ponto, ó. Outro ponto bastante importante é o seguinte: aplicação de qualquer penalidade exige que seja feito um PAD. A aplicação de uma penalidade, não importa qual penalidade nós estejamos falando. Se é uma penalidade, é obrigatório o PAD. O PAD é a forma pela qual a penalidade é aplicada. Lembrando que nós temos dentro da Lei 8.112 três modalidades de PAD, que nós vamos ver já já. Mas quando eu falo aqui PAD, processo administrativo disciplinar, nós estamos falando desse procedimento que é obrigatório, indispensável para a aplicação de uma penalidade. Não pode ser aplicada uma penalidade sem antes ser um PAD. Nós sabemos que a 8.112 tem sete hipóteses de penalidades, ok? Vamos lá. Advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, destituição do cargo em comissão, destituição da função de confiança. Qualquer uma dessas sete penalidades somente pode ser aplicada se tiver um PAD antes. Aí a banca pode chegar para você falando porcarias do tipo: ah, mas era notório aquela infração que foi cometida e de acordo com o Instituto da Verdade Sabida. Esquece, a verdade sabida não existe no Brasil. O Instituto da Verdade Sabida é tipo assim: eu tenho tanta certeza que você é culpado que eu não vou nem te ouvir, eu não vou nem te dar defesa, eu já vou te condenar direto. Não pode, isso não existe no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos um direito fundamental que é a ampla defesa, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal, beleza? Então, bem simples, ó, presta atenção no tio. É penalidade? Tem PAD. Não é penalidade? Então não precisa de PAD. Por exemplo, exoneração. A exoneração é penalidade? Não, ela não é penalidade. Então não precisa de PAD. Imagine que eu sou uma autoridade e eu nomeei uma pessoa para um cargo comissionado. Se eu não quiser mais a pessoa, o que eu posso fazer? Exonerar. Tem que motivar? Não precisa motivar. Lembra, cargo em comissão é livre nomeação e livre exoneração. Se eu não quero mais a pessoa, eu só olho para a cara do puto e falo tchau. Nem preciso motivar. Veja bem, a exoneração não é penalidade, então não tem PAD. Agora, se for aplicada a penalidade de destituição do cargo em comissão, aí é penalidade, aí tem PAD. Então, ó, para tudo, presta bem atenção. Exonerar um servidor que tem um cargo em comissão precisa de PAD? E se for destituir o servidor que tem um cargo em comissão, aí tem que ter PAD. Se ligou na diferença? Cuidado, que são pontos bem relevantes para a prova, ok? Vamos colocar isso no material? Bora! Bora colocar isso aí no nosso resuminho. Então, olha só. Anota o seguinte. Exoneração não é penalidade. A exoneração não é uma penalidade. E se ela não é penalidade, para ser feita a exoneração, não precisa de PAD. Como ela não é penalidade, então não precisa de PAD. Ela é feita livremente. Ah, mas tem uma pequena observação que eu quero que você anote aí. Quando o servidor for inabilitado no estágio probatório, então o servidor estava sujeito ao estágio probatório e ele foi reprovado no estágio probatório. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse caso, quando nós estamos exonerando o servidor que foi reprovado no estágio probatório, nós estamos restringindo os seus direitos? Sim, nós estamos restringindo os seus direitos. Imagina que você passa em concurso público, tá ligado que durante 3 anos está sujeito ao estágio probatório. Deu 2 anos e tanto, o chefe chega para você e falou: ô, servidor, puxa vida, não deu certo, você não foi aprovado no estágio probatório, então estou te exonerando e tal. Aí você chega e fala assim, levanta e fala: ó, então mil perdões, né? Que pena, até a próxima, vida que segue, né? Vamos lá. O quê, rapaz? Desse jeito que você vai sair? Vai morrer igual o carneiro? O carneiro morre assim, ó, quietinho, com a lagrimazinha escorrendo do olho. A gente morre igual porco, gritando, estrebuchando, fazendo escândalo. Você falou: o quê? Eu não fui aprovado no estágio probatório? Claro que eu não dei conta de todo o serviço. Isso aqui que vocês estão jogando para fazer era para 3 pessoas. Eu sou um cavalo praticamente, estou fazendo serviço de 3. É claro que eu não dou conta de tudo. Então você tem direito à ampla defesa. Repare o seguinte: como um direito vai ser restringido, tem ampla defesa. Quando vai exonerar o cara que tem um cargo em comissão, ele tem direito? Não, ele não tem direito a ficar aí no cargo. Então só exonera e tchau. Agora, quando nós vamos exonerar um servidor que tem um cargo em comissão, nós vamos exonerar um servidor que foi inabilitado no estágio probatório, nós não precisamos de PAD, porque não é penalidade. Mas nós temos que dar a ampla defesa a esse servidor. Vai ser feito um PA, um processo administrativo, que não é disciplinar. É um simples processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Legal? Vamos colocar no material isso? Bora lá, vem comigo. Vamos colocar isso aí no material. Olha só. Então, quando vai exonerar o servidor porque foi inabilitado no estágio probatório, deve haver um processo administrativo. Não é o disciplinar, hein? É um processo administrativo. É um processo administrativo no qual lhe seja assegurada a sua ampla defesa. Não é exonerar cargo em comissão. Exonerar cargo em comissão é só olhar para a cara do sujeito e falar tchau. Aqui nós estamos falando do servidor que foi inabilitado no estágio probatório. É uma regrinha um pouquinho diferente. Legal? Copia aí. Copia, bate o print que eu vou trocar já. Copia aí, que a gente vai para a próxima parte agora, beleza? Beleza. Vamos lá, vamos continuar falando mais um pouquinho do PAD. Vimos essas três regras, tem várias regras ainda. Olha a próxima, uma jurisprudência que a gente vai juntar uma parte da lei. Vamos começar pelo que está na lei, ó. A lei 8.112 disse que a denúncia... Como assim? Denúncia, Thales? A denúncia, a pessoa fez alguma coisa errada, você quer caguetar ele, você quer dedurar ele, você quer denunciar esse servidor. A denúncia, ela pode ser feita por qualquer pessoa. A denúncia, ela pode ser feita por qualquer pessoa. Olhei para aquele troço é a gente, então ele pode denunciar um servidor pelo cometimento de uma irregularidade. Só que tem um detalhe. Aqui na Lei 8.112, a denúncia é feita por escrito, no papelzinho, sendo que deve haver a identificação do denunciante. O denunciante vai se identificar e ele deve também colocar aí o seu endereço. Beleza até aqui? Beleza até aqui. Quando a gente fala, então, da denúncia, aqui no âmbito da Lei 8.112, o que ela diz? Que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, denunciar um servidor pelo cometimento de uma irregularidade. Você, pessoa do povo, qualquer um aí, tu viu um servidor fazendo coisa errada? Opa, dedurar-lhe-ei. Você vai lá e faz a denúncia. Essa denúncia é no papel, ela é por escrito, sendo que deve haver a identificação e o endereço do denunciante. Professor, eu estou ficando louco, mas eu acho que eu ouvi em algum lugar falando que pode ser feito de forma verbal. Cuidado para não confundir. Tem sim, mas é lá na Lei 8429, lá na Lei de Improbidade. Então vem cá, que eu vou fazer aqui uma observaçãozinha. Eu vou até colocar de outra cor aqui, ó, para você não confundir depois. Eu vou fazer então uma observaçãozinha, para você saber que é algo que não está na 8.112. Olha só. Lá na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei 8429 de 92, a representação, que é tipo a denúncia, é você representar um servidor por um ato de improbidade. A representação por um ato de improbidade, ela é feita de forma escrita, mas a Lei 8429 também aceita que a representação seja feita de maneira oral, seja feita de maneira verbal. No caso dela ser feita verbalmente, ela será posteriormente reduzida a termo. Reduzida a termo é colocar no papel. Então, olha só, tem uma diferença, ó. A Lei 8429, vou até fazer aqui, ó, uma separação, para deixar bem destacado no seu material Isso aqui não é 8.112, isso aqui é uma observação, é algo que está em outro local. Mas, Thales, como funciona? Olhe para o enunciado da questão. Se for uma questão que pergunta para você, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, aí a representação por improbidade pode ser feita de forma escrita ou verbal. Se for feita verbalmente, ela é reduzida a termo. Agora, quando a gente fala da denúncia aqui na 8.112, se você reparar que a questão copiou e colou a 8.112, aí a denúncia tem que ser por escrito. Beleza? Beleza. Vamos aprofundar um pouquinho? Sim, querido professor, vamos aprofundar um pouquinho. Então vem aqui. Vamos falar agora de uma jurisprudenciazinha do STJ, olha só, que ainda tem a ver com essa parte. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entende que é permitida a instauração de um PAD. Ele entende o seguinte, ó, que é permitido instaurar um PAD. Entende que é permitido fazer a instauração de PAD com base unicamente em denúncia. Agora vem um ponto importante. Com base unicamente em denúncia anônima. Então, pode ser feita a instauração de um PAD com base em denúncia anônima? Pode! Acabei de escrever ali que pode. Ele pode, mas espera aí que tem alguns requisitos. É o seguinte: primeiro, a administração pública deve realizar uma investigação preliminar. Ele vai preliminarmente dar uma olhadinha e ver se realmente há indícios de uma infração. Já explico melhor isso aqui. O STJ fundamenta essa possibilidade aqui com base no poder dever de autotutela do Estado, com base no poder dever de autotutela da administração pública. Eu copiei aí que eu vou te explicar. Não é difícil, tá? É bem fácil. É algo que quando você vê em prova, você responde dando risada, de tão fácil que vai ficar agora. Então, olha só. Quando a gente chega e fala da denúncia, o que é denúncia, Thales? Qualquer pessoa chega lá com um papelzinho na mão e denuncia um servidor pelo cometimento de uma irregularidade. Lembrando que a 8.112 exige que essa pessoa seja identificada junto com o seu endereço. É diferente do que está na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei 8.429. A 8.429 fala que a representação por um ato de improbidade pode ser feito de forma escrita ou de forma verbal, sendo reduzida a termo. Mas aí tem uma jurisprudência. O STJ fala assim: a administração pública pode instaurar um PAD só com base em denúncia anônima? Alguém manda uma cartinha anônima, um e-mail fake, liga lá e fala assim, meio no copo. Pode ser instaurado um PAD com base apenas em denúncia anônima? Claro que pode. Claro que pode. Porque é o seguinte: imagina que você é o chefe da repartição. Alguém liga lá, coloca um pano no copo, no telefone, né? Ó, o servidor fulano tá fazendo assim, assim, assado. Poxa, a regra é por escrito. Mas se alguém faz uma denúncia dessa, o que que você vai fazer? Ah, você vai dar uma investigada. Você vai dar uma olhada. Você não vai punir, fazer um par, você vai dar uma olhada. Falar, deixa eu ver se aqui é verdade. Você vai procurar e saber melhor. Aí, se a hora que você está dando uma olhada, você fala, ih, rapaz, parece que tem treta mesmo. Bora instaurar o PAD. Então, o que precisa é essa investigação preliminar, porque a administração pública tem o poder dever de autotutela. Quando ela verificar algo errado, ela age de ofício, independentemente de provocação. Então, a denúncia anônima pode ser fundamento para um PAD, desde que ele dê uma investigadazinha antes, verifique que há indícios de uma infração, e aí o pau vai cantar. Aí o PAD pode ser instaurado. Beleza? Bem simples, né? Nada de outro mundo. Só que é embasado no poder e dever de autotutela da administração pública. Esse poder que tem a administração pública de rever os seus próprios atos é um dever também. A administração pública não pode permanecer inerte face a uma ilegalidade, a um abuso de poder. Basicamente assim, quando ela vê algo errado, ela mesma de ofício vai lá e arruma aquilo. ela não precisa que alguém peça. Beleza? Show de bola? Show de bola. Bem fácil mesmo. Termina de copiar aí que a gente vai para a próxima parte agora. Vai lá. Acabou não. Ixi, tem bastante coisa aqui, gente. Tem coisa pra caramba. Vamos falar mais um pouquinho do PAD agora. Seguinte. O PAD, quando a gente fala do PAD, do processo administrativo disciplinar, nós estamos falando do âmbito administrativo. Aqui, ó, aquela observação que eu fiz antes, essa observação. Opa, peraí que eu troquei o número da lei aqui. É 8429. A LIA. A LIA já é uma ação judicial. Quando a gente fala de uma ação de improbidade administrativa, isso aqui, ó, já é uma ação judicial. É um outro assunto, é um outro tópico, é estudado em um momento diferente, pode ou não vir aí também no seu edital, mas é importante a gente fazer alguns links, porque às vezes em prova também é feito, beleza? Beleza. Então, quando a gente fala da lei de improbidade, nós estamos falando de uma ação judicial. É uma outra coisa. Aqui o que nós estamos estudando é o PAD, é o processo administrativo disciplinar. A pergunta que eu vou te fazer é: no PAD tem ampla defesa? Lógico que tem. Lógico que tem ampla defesa. Está lá no próprio artigo 5º da Constituição Federal, que é assegurado aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral o direito ao contraditório, ampla defesa e tal. Então, a ampla defesa é algo que não existe apenas na via judicial, existe também na via administrativa. Então, a ampla defesa é um direito aqui no PAD. Não existe condenação pelo Instituto da Verdade Sabida. A verdade sabida é aquela história: nossa, eu tenho tanta certeza que você está errado que eu não vou nem analisar nada, já vou condenar. Não pode. Mesmo que se trate da pessoa mais errada do mundo, tem que dar ampla defesa para ela. Beleza? Aí, com base nisso, é o seguinte: nós vimos então que a ampla defesa é um direito. A pergunta agora é: a assistência técnica no PAD? A assistência por advogado, ela é proibida ou ela é obrigatória? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. A assistência por advogado, ela não é nem proibida, nem obrigatória. Ela é facultativa. Sabe o que isso significa? Você leva advogado se você quiser. Você não é obrigado a levar advogado. Como assim, Thales? Ó, você, servidor, foi acusado de uma infração, está rolando um PAD. Se você quiser contratar um advogado para te auxiliar na defesa, é um direito que você tem. Só que, diferentemente do que ocorre em um processo judicial, se você não tiver advogado, o problema é seu. Você não é obrigado a constituir um advogado. Você pega um processo criminal, você tem que ter um advogado ali para te defender. No PAD, não. No PAD, a pessoa pode ir sozinha. Mas veja bem, hein? Se ele quiser levar um advogado, é um direito que ele possui. O que ele não é, é obrigado a levar o advogado. Inclusive, tem uma súmula vinculante que trata sobre o assunto, que é a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Colocar aqui de forma contraída, ó, a súmula vinculante 5 do STF fala o seguinte para a gente: a ausência de defesa técnica no PAD, ausência de defesa técnica no PAD, Thales, o que é defesa técnica? É defesa feita por advogado. Essa ausência aqui, ela não ofende a Constituição Federal. Não ofende a Constituição Federal. Não há ofensa, não há qualquer ofensa ao contraditório, à ampla defesa. Por quê? Ué, porque no PAD, a assistência por advogado, conforme nós acabamos de falar ali, ela é o quê? Facultativa. A pessoa leva advogado apenas se quiser. Beleza? Beleza. Aí é o seguinte: vai rolar um PAD. O cara fala: não, nem vou levar advogado. Eu sou foda, eu sou o cara. eu mesmo vou me defender. Aí chegou lá, a coisa ficou ruim, ele fala, ah, mas eu não tive advogado. O problema é dele. Se ele quiser levar advogado, é um direito. Se ele não levar, vida que segue. Beleza? Essa súmula cai bastante em prova. Ela é bem fácil também. Tem segredo não. Termina de copiar aí. Bate o print. Vamos para o próximo ponto. Vamos lá. Próximo ponto. A 8.112 contempla uma coisinha chamada afastamento preventivo. Talhos, o que serve esse tal de afastamento preventivo? Esse instituto aqui pode ser utilizado quando for necessário evitar que o servidor influa na apuração. Então, o afastamento preventivo é utilizado para evitar que o servidor influa na apuração da irregularidade. Às vezes, o setor que aquele servidor trabalha está sendo investigado. Poxa, você já pensou se o cara começa a sumir com as provas, ele começa a arrumar tudo? Então, para evitar que ele atrapalhe na investigação dos fatos, ele pode ser afastado preventivamente. Ah, ele está sendo punido? De forma alguma. Não está. Olha só, ele não está sendo punido. Vamos colocar as regrinhas aqui. Primeira regrinha, prazo. Determina a 8.112 que o afastamento preventivo pode ser determinado por até 60 dias, e admite prorrogação por igual período. Admite prorrogação por igual período. Ou seja, 60 mais 60. Ou seja, 60 dias mais 60 dias. Esse aqui é o prazo máximo do afastamento preventivo. Cara, 120? Negativo. 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Beleza? Não são 120. Para a banca falar 120, ela teria que falar para você. Ah, o prazo total com a prorrogação. Aí, beleza. Ô, Thales, mas isso aqui não é penalidade mesmo? Não, isso aqui não é penalidade. Tanto não é penalidade que o afastamento preventivo é feito sem prejuízo da remuneração. Ou seja, ele continua recebendo no período. Cuidado, o afastamento preventivo, ele não é penalidade. É apenas um instrumento para evitar que o servidor indiciado influencie na apuração dos fatos. Só isso. Só isso. Tanto não é penalidade que ele vai continuar recebendo naquele período. Não é suspensão, não é levado em conta, nada. Ele simplesmente fala, cara, melhor sair daí, fica na tua casa quietinho, continua recebendo e já é. Então não é penalidade, ele vai continuar recebendo por até 60 dias, prorrogava uma vez por igual período. Se passou o prazo, não foi concluído o PAD, ele retorna ao seu cargo e volta a trabalhar. Também não vai ficar afastado para o resto da vida. Beleza? Fica de olho para não confundir com a suspensão. Na suspensão, já rolou um PAD, a pessoa está sendo punida, ela não recebe o período. Aqui não, é afastamento preventivo. Beleza? Beleza. Bem de boas. Copia, bate o print. Vamos para o próximo detalhe. Presta bem atenção, que agora a coisa vai ficar importante. Agora eu vou te mostrar algo que é um dos pontos, se não for o ponto mais cobrado dentro da parte de PAD, que são as modalidades de PAD. Veja bem, quando a gente fala PAD, é um termo que às vezes enrola. Porque a gente tem PAD, o nome do tópico, essa forma pela qual é aplicada uma penalidade. Mas dentro das modalidades, nós temos três modalidades de PAD, e uma delas chama PAD também. Você vê que zoado? Vamos pôr na tela? Vem cá, vamos pôr no material que vai ficar mais fácil você entender o que eu quero dizer. Olha só, funciona assim. Quando a gente fala de modalidades de PAD, nós temos três. A primeira é a sindicância. A sindicância é a modalidade mais simples de todas, sabe por quê? Porque a sindicância é utilizada para aplicação de penalidades mais leves. Professor, o que seria uma penalidade leve? Ó, penalidade leve pode ser a penalidade de advertência, aquela puxadinha básica de orelha, tá ligado? É a penalidade de advertência. E com base na sindicância, vou fazer diferente que eu não gostei dessa seta, fazer assim, ó. Isso, ficou melhor. Uma advertência ou uma suspensão. Ficou a mesma porcaria, né? É que o toque é complicado. Só que é uma suspensão até 30 dias. Então, olha como funciona. A sindicância, ela pode ser utilizada para aplicação de penalidades mais leves. Penalidade leve é uma advertência e uma suspensão. Mas cuidado, não é qualquer suspensão, é suspensão até 30 dias. Se for um prazo maior que 30 dias, não rola sindicância. Então, a suspensão até 30 dias pode ser com base numa sindicância. Aí nós temos agora a próxima modalidade, que é o PAD propriamente dito, ou o processo administrativo disciplinar. O PAD que nós vamos falar aqui, ele pode ser utilizado para aplicação de qualquer penalidade. Qualquer penalidade pode ser aplicada com base no PAD, até mesmo uma mera advertência. Contudo, agora vem o ponto relevante. Contudo, o PAD é obrigatório. O PAD é obrigatório para penalidades mais pesadas. O que seriam penalidades maiores, tá? As penalidades mais pesadas. Primeiro, a suspensão por mais de 30 dias. 31, 32, 33 e assim vai. Tem que ser PAD, não dá para ser uma sindicância. E as outras penalidades que sobraram? Aquelas que extinguem o vínculo do servidor. No caso, a demissão, a cassação da aposentadoria e da disponibilidade e a destituição do cargo em comissão e da função de confiança. Então, não confunda. Quando o PAD pode ser utilizado para os casos que o PAD é obrigatório. O que que você tem que ficar de olho? Nos 30 dias. Se for uma suspensão de exatamente 30 dias, rola com a sindicância. Se for maior que 30 dias, 31, 32, 33, aí não rola mais sindicância, tem que ser PAD. Então imagina que a administração pública está fazendo uma sindicância. Acho que a penalidade era leve. Só que no transcorrer da sindicância, fala, ih, rapaz, o bagulho é muito mais louco do que eu pensava. Não vai ser só suspensão por até 30 dias, não. Vai ser uma suspensão maior ou, quiçá, até uma demissão. Aí a administração pública vai ter que converter essa sindicância em um PAD. Esse auto da sindicância vai integrar o PAD, mas para você ver que no máximo é 30 dias de suspensão com a sindicância. Se for acima disso, o PAD é obrigatório, beleza? Beleza, vamos lá, vamos continuar, vamos ver. Só que aí nós temos uma outra modalidade, que é o PAD sumário ou PAD de rito sumário. Sumário é algo mais rápido. E esse PAD de rito sumário é um PAD mais rápido, é um PAD mais célere. Ele é utilizado para três situações específicas. Já vou te explicar o porquê, mas vamos anotá-las aí. A primeira é o abandono de cargo. Lembra? Abandono de cargo. O que é? Ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos. Nós temos também aqui a penalidade de inassiduidade habitual. Ausências interpoladas por 100, dentro de 12 meses que cumulem pelo menos 60 faltas. Resumindo, 60 faltas interpoladas dentro de um período de 12 meses. E vai faltando picadinho. E por último, mas não menos importante, é o acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções. Beleza? Professor, por que essas três penalidades, essas três infrações, pode ser com um par de sumário? Porque essas três infrações, elas são mais fáceis de serem apuradas. Pensa comigo. Abandono de cargo e inassiduidade habitual. Moleza, é só pegar a ficha de frequência dele. Faltou mais que 30 dias seguidos, abandono de cargo. Pega lá a ficha dele de presença em 12 meses, vai somando as faltas. Acumulou 12 faltas, inassiduidade habitual. A mesma coisa, acúmulo ilegal de cargos, é facinho. Você pega lá o contra-cheque do cargo A, o contra-cheque do cargo B. Você pega que ele está investido em dois cargos de forma ilícita, de forma não permitida pelo nosso ordenamento jurídico. Aí também rola facinho. Então são situações que são fáceis de verificarmos o cometimento da infração. Então é o PAD sumário, é esse PAD mais rapidão, beleza? Vai lá, bate o print aí, pega essa parte, que ela é super importante em prova. Nossa, isso aqui que é pra caramba. É um dos pontos mais cobrados dentro do PAD da 8.112. Show de bola. Bastante detalhezinho, né? Mas eu aconselho você ficar de olho bem aberto no que tange a suspensão. Cuidado. A banca faz pegadinha. Quer ver um exemplo de pegadinha? Que pode ser uma questão, pode ser um item, pode ser uma alternativa. Ela fala assim pra você, ó. O PAD é obrigatório? Ou ele fala assim, né, que o PAD não vai ser usado uma sindicância, que o PAD é obrigatório quando for uma suspensão igual ou superior a 30 dias. Tá errado. Ele só é obrigatório quando for superior a 30 dias. Se for igual a 30 dias, pode ser uma mera sindicância. Tem que analisar o enunciado, tem que analisar todo o contexto. Mas fica de olho então, porque dá para fazer uma pegadinha bacana ali. Beleza? Legal. Copiamos então aí. Vimos a parte que fala das modalidades de PAD, bora conversar um pouquinho acerca de cada uma delas. Mas antes, deixa eu te dar um bizu, deixa eu dar uma explicaçãozinha geral. Funciona assim, a gente tem o PAD, são as regras, a mais complexa, a mais extenso. A sindicância e o PAD sumário, eles também seguem essas regras, contudo, eles possuem algumas particularidades. Então, essas regras do PAD, elas servem para as três modalidades. O que acontece é que a sindicância e o PAD sumário têm algumas particularidades, têm alguns pontos que são diferentes, e são nesses pontos que nós vamos bater. Vem comigo, que a gente vai falar um pouquinho agora acerca da sindicância. Bora lá. Vamos falar um pouquinho da sindicância. A sindicância, nós já vimos que é a modalidade de PAD utilizada para aplicação de penalidades mais leves, advertência e suspensão até 30 dias. Tá bom, Thales, mas o que há de diferente aqui? Primeira coisa que tem de diferente é o prazo de conclusão. É o prazo para a conclusão da sindicância. Nós vamos ver já, não precisa anotar, tá? Você anota só o que está no quadro, que eu falo, você ouve. Nós vamos ver já que a conclusão do PAD, que a conclusão do PAD é em 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. A sindicância, ela tem um prazo menor. Como ela é mais simples, ela tem um prazo menor. Ela será concluída em até 30 dias, sendo admitida uma prorrogação por igual período. Ela tem até 30 dias, sendo admitida uma prorrogação por igual período. 30 mais 30. Beleza? 30 mais 30. Legal. Ó, a sindicância, conforme nós vimos, ela não serve para aplicar penalidades acima de suspensão por 30 dias. Então, o que acontece se está rolando uma sindicância? Imagina que está rolando uma sindicância. E aí eles constatam que a penalidade a ser aplicada é superior, que a penalidade a ser aplicada é superior a 30 dias de suspensão. Vai rolar com a sindicância? Vai nada. Não vai rolar com a sindicância. Nesse caso, deve ser instaurado um PAD. Nessa situação, a administração pública instaura um PAD. ela vai ter que instaurar um PAD. Uma mera sindicância não rola. Mas tem um detalhe. Os autos dessa sindicância, o processinho, os papéis dela, por assim dizer, os autos dessa sindicância, eles constarão como peça informativa do PAD. Ele vai, portanto, integrar o PAD. A gente aproveita aquele papel que já foi feito. Aquela parte que já foi feita, a gente aproveita. Então é assim, imagina que está rolando uma sindicância, investigaçãozinha, pá e bola, de repente olha e fala, nossa, o negócio foi muito pior do que havíamos pensado. Vai ser uma suspensão grande ou até demissão. Não dá para continuar na sindicância. O que que a gente faz? Instaura um PAD. Essa sindicância é convertida em PAD. Nesse caso, os autos da sindicância, os papéis da sindicância, aquilo que já foi feito, isso vai integrar o PAD como peça informativa. Beleza? Bem fácil, né? Tudo bem de boa. Tudo bem, copiou, colou, tá? Nada de outro mundo, não. Tem um outro ponto também que eu vou chamar a sua atenção aqui, mas depois vou fazer um quadrinho com as principais distinções. A comissão da sindicância, ela também é diferente. A comissão da sindicância, primeiro ponto, ela é transitória. Nós vamos ver que a comissão do PAD é permanente. Mas a sindicância é transitória. Junta aquela galera só para agora, acabou aquilo lá, tchau. Eles são dispensados da comissão. Sendo que essa comissão, ela é formada por dois ou três servidores estáveis. Você já vai entender por que que eu falo dois ou três aqui. Dificilmente o examinador vai vir aqui porque vai dar recurso, viu? Mas eu vou te explicar mais para frente um pouquinho o porquê desse dois ou três. Mas o importante é esse ponto aqui, ó. Para fazer parte da comissão, é necessário que sejam servidores estáveis. Não dá para qualquer servidor estar ali. Então, quando a gente fala da sindicância, ela é uma modalidade mais simples, mais leve de PAD, utilizado para aplicação de penalidades mais leves. O que que muda nela, professor? Está aqui, ó, tudo que muda basicamente está aqui. O prazo de conclusão é um pouquinho menor, a comissão é transitória e também pode ter um número menor, sendo que se for uma penalidade maior, converte em PAD. Basicamente isso é o que a gente encontra em prova. Depois eu faço um esqueminha, um quadrinho com todas essas informações compiladas, beleza? Vamos partir agora para a análise do PAD mesmo. Vai lá, bate o print rapidão aí. Bate print rapidão aí que a gente já vai dar sequência. E agora a gente vai falar do PAD propriamente dito. Então, ó, tem o PAD, que é tipo tópico, e tem as modalidades: sindicância, PAD, PAD sumário. Bora conversar um pouquinho agora do PAD mesmo, que são as regras tradicionais. Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa: quando a gente fala aqui do PAD, primeiro ponto que nós vamos falar um pouquinho é da sua comissão. Tem várias regrinhas na 8.112 acerca da comissão do PAD. Deixa eu trocar de cor, não gostei, porque senão vai ficar tudo preto. E eu quero material bonitinho. Frescura, né? Eu sei que é, mas faz parte. A comissão do PAD, agora sim. Talhos do céu, homem, não mudou nada. Mudou sim, mudou a cor, deixa eu quieto. Ó, a comissão do PAD, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dela. Primeira regra, ela é composta por três servidores estáveis. Então, quando a banca vier falando para você de PAD, você vai lembrar dessas regras aqui. Da sindicância são regras específicas. A banca tem que falar para você sindicância. Se ela só jogar no vento assim, você vai nessas regras aqui, ok? Três servidores. Cuidado com o servidor que está em estágio probatório, ele não pode participar do PAD. Até mesmo para que ele possa promover essa apuração, bem atuar, sem temores, livre de qualquer pressão. Para isso, ele deve ser estável. Três servidores estáveis, até aqui está de boa. Segundo ponto. O que a comissão do PAD vai fazer, Thalios? A comissão do PAD é responsável por investigar os fatos. Ela é responsável por investigar os fatos e, após fazer a investigação dos fatos e demais trâmites, ela vai elaborar um relatório. ela vai elaborar um relatório. E esse relatório será final e conclusivo acerca da responsabilidade ou da inocência do servidor. Mas o que eu quero falar um pouquinho do relatório é o seguinte: a comissão, ela não aplica a penalidade, ela apenas investiga, ela apenas faz essa parte processual. Aí fez tudo isso, ela elabora um relatório, pá, 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 tudo bonitinho. Esse relatório, que é final e conclusivo, vai ser enviado para a autoridade competente para julgar. Mas calma, calma, relaxa, respira. Isso aqui é tudo meio embolado. Sabe o que eu estou fazendo? Trabalhando com você um pontinho por vez. Já já a gente costura tudo, combinado? Só respira, confia e vem. Vai anotando aí. Já já a gente vai misturar todos esses pontos, fazer a conexão entre eles. Mas por enquanto é bem simples. A comissão, que é composta por três servidores estáveis, apura os fatos, beleza? Faz o relatório. E esse relatório é enviado para a autoridade competente. É o seguinte, outro ponto bastante importante. A comissão vai ter um presidente. Desses três servidores estáveis aqui, um será o presidente. E o presidente da comissão do PAD, ele tem que ser tão foda ou mais foda do que aquele que ele está julgando. É tipo assim, não é a comissão toda, só o presidente. Ó, eles têm que estar no mesmo nível ou acima da pessoa que ele vai, então, analisar. Não é julgar, né? Que é a autoridade que julga, do indiciado, do investigado, do indiciado. Pensa assim, já vou colocar no material, só raciocina. O presidente, hein, não é a comissão toda, só o presidente. Ele tem que estar no mesmo nível ou mais alto que o indiciado. Vamos colocar no esquema, vem cá. Olha como funciona. O presidente da comissão precisa ser titular de um cargo efetivo ou, não é E, é ou. Ou, destaque isso aqui, ó, que às vezes a banca troca por um E, já ficou errado. Ou um nível de escolaridade. Então, ó, o presidente precisa ser titular de um cargo efetivo ou ter um nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Pensa comigo. Tem um indiciado. O presidente tem que ser titular de um cargo efetivo igual ou superior a ele. Não dá, por exemplo, para o indiciado ser um analista e o presidente da comissão ser um técnico. Não rola. Não rola. Ele poderia ter um cargo maior, um cargo acima. Um cargo menor não pode. Ou, tá? Ele precisa ter um nível de escolaridade igual ou superior. Nível superior, pós-graduado, mestrado, doutorado. Então, ou o cargo dele ou a formação dele tem que ser igual ou superior ao do indiciado, um dos dois. Aí, nesse caso, para fazer um resuminho, coloca assim, ó. Tem que ser, então, ó, maior ou superior a do indiciado. O que que esse risqueiro aí, Thales? O E é o símbolo matemático de igual ou maior. Aqui não é só direito administrativo, aqui é matemática também. Não, ou mudou. Na minha época de estudo, esse é o símbolo. É que tá torto, né? Mas esse é o símbolo de igual ou superior. Mudou? Acho que não, né? Porque as coisas desatualizam. Mas eu acho que isso aí não, porque isso vem sendo usado tem uns 3 mil anos, mais ou menos, desde Pitágoras lá, então não vai ter mudado agora, né? De um tempinho para cá. Então, ó, olha como é fácil, hein? Cuidado que na prova dá chabu. O cargo dele, o cargo, tem que ser igual ou maior. Ou a escolaridade dele tem que ser igual ou superior. E presta atenção que não é toda a comissão, não. É apenas o presidente da comissão. Show de bola? Cai mais ou menos isso aqui, mas quando cai, se não tiver atento, não consegue responder, não. Não consegue responder, não. Beleza? Beleza. Copia, bate o print, que a gente vai aí para o próximo ponto do PAD. Não acabamos ainda. Ainda estamos falando da comissão do PAD. Então, a gente vai continuar aqui no próximo slide, falando ainda dessa regrinha aqui, ó, da comissão do PAD, beleza? Vai lá, bate o print. 3, 2, 1. Seguinte, estão impedidos de participar do PAD? Estão impedidos de participar do PAD? Ou seja, não podem fazer parte da comissão. Impedidos de participar aqui da comissão do PAD, o cônjuge o companheiro e o parente, aí vem a regrinha de parentesco, né? Quando a gente fala de grau de parentesco, a regra no direito brasileiro é essa aqui, ó. É o parentesco até terceiro grau. Tem algumas exceções, mas você vai ver que a maioria de grau de parentesco que a gente olha é de até terceiro grau. Então, não pode participar da comissão do PAD o cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau do indiciado. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que é meu pai que está sendo investigado, eu sou membro da comissão. Cara, é inocente. Não, é inocente, não quero nem saber. Eu vou julgar contra meu pai, eu vou analisar contra meu pai. Não dá, minha vontade não está imparcial. Então, cônjuge, companheiro e parente é o seguinte, cara, ou está tudo bem ou está tudo ruim, não tem meio termo. Ou vai querer dar uma forcinha ou vai querer dar uma rasteirinha. Então, não dá para estar ali no, na comissão do PAD, porque senão não serão imparciais. Então, cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau do indiciado, do servidor que está sendo investigado, não pode integrar o PAD. Regrinha dada também, tá? Regrinha, vixe, super de boa. Outra regrinha aqui também, acerca do PAD. As reuniões da comissão que nós estamos aqui analisando, elas possuirão um caráter reservado. Elas têm caráter reservado. Elas não são públicas, não. Elas têm caráter reservado, sendo que, em alguns casos, pode ser feito sim com sigilo. Em alguns casos, haverá sigilo. Quando for necessário, a elucidação dos fatos, às vezes está investigando, tal, é melhor manter sob sigilo, ou também pode ser feito sigilo quando isso for exigido pelo interesse da administração, que é um pouquinho mais genérico, mas realmente a lei deixa em aberto para a administração pública, para a autoridade administrativa verificar quando é oportuno manter o sigilo. Então é bem simples, tá? Olha só, o PAD. Ah, o PAD vai ter uma reunião pública com acesso a toda e qualquer pessoa? Não, cara, o PAD, as reuniões da comissão do PAD, Elas têm caráter reservado. Depois, o resultado do PAD e tal, isso vai ter, sim, uma certa publicidade. Aí, sim, nós teremos uma publicidade. Mas, olha só. A reunião é reservada. O resultado, ele é público. Então, você precisa ver aí como a banca vem jogando. A publicidade é a regra no direito brasileiro, tá? A publicidade é a regra no direito brasileiro. Só que aí, quando a gente fala da reunião do PAD, ele não vai ser feito de forma pública. Ele tem caráter reservado. O sigilo pode ser determinado quando for necessário a elucidação dos fatos ou quando o interesse da administração exigir. Depois o resultado do PAD, tá? Isso nem está nessa parte aqui, mas ele é publicado sim, viu? Isso aí é fato. Beleza? Beleza. A gente viu aqui algumas regras genéricas da comissão do PAD. São regras que também servem para a sindicância, para o PAD sumário, com as devidas observações, beleza? Mas já eu faço um quadrinho comparativo com essas distinções todas. Vem cá, vamos falar agora de um outro ponto. Bate o print aí, que a gente vai falar agora das fases do PAD. Vem cá, nós vamos analisar esse ponto aqui, ó. as fases do PAD. Deixa eu só voltar aqui certinho, pronto. Então, vamos falar um pouquinho das fases do PAD. O PAD possui basicamente três fases. A primeira fase é a instauração. A primeira fase do PAD é a instauração, é quando o PAD é instaurado. E a instauração ocorre quando for feita a publicação do ato que constituiu a comissão. Então, a instauração, ela ocorre com a publicação do ato, quando for publicado o ato que constitui a comissão do PAD. Que copiou, colou em prova, tá? São regrinhas bem de boa, não tem segredo não. Então, quando for constituída a comissão, beleza, está instaurado o PAD. Essa é a primeira fase. Aí nós temos a segunda fase. Opa, essa aqui demanda um pouquinho mais de atenção. Que é o inquérito. Que é o inquérito. Cuidado para não confundir esse inquérito aqui com o inquérito policial, com o inquérito civil, tal, que é um procedimento meramente investigativo. Cara, aqui não. Aqui a gente está falando de uma fase do PAD. Do PAD geral, do PAD, uma forma específica. Uma forma genérica, quer dizer. E esse inquérito que a gente está falando aqui não é inquérito policial, é diferente. É uma fase do PAD, ou seja, tem ampla defesa e tal. Aí é o seguinte: o inquérito administrativo é dividido em outras três fases. Nós temos, primeiro, a instrução. Instrução diz respeito à colheita de provas, tal. A instrução, a defesa e o relatório. A instrução, a defesa e o relatório. Beleza? A gente falou um pouquinho de cada uma dessas partes. E aí tem a última fase, que é o julgamento. Então, o PAD é constituído basicamente por essas três fases. A instauração. A instauração ocorre quando for publicado o ato que constitui a comissão. Depois a gente tem o inquérito administrativo. O inquérito é dividido em instrução, defesa e relatório. Vai ser feita a instrução, que é aquela fase de colheita de provas, tal. Tem a defesa do indiciado, já vamos falar sobre isso. Aí a administração vem, elabora o relatório. Elaborou o relatório? Ela envia aquele relatório para a autoridade que é competente para fazer o julgamento, beleza? Vamos falar um pouquinho mais de cada uma dessas fases aqui. A instauração é de boa. A instauração, a única coisa que a banca vai te perguntar mesmo é esse ponto aqui. Nós já vimos que quando for instaurado o PAD, haverá a interrupção do prazo prescricional. Então, foi instaurado o PAD, a sindicância, tá ligado aquele prazinho prescricional? 180 dias para advertência, 2 anos para suspensão, 5 anos para demissão, cassação de estômago, tá ligado? Beleza, aquele prazo é interrompido. Mas aí, vem cá, olha só. Vamos falar agora um pouquinho mais de cada uma dessas fases. Instauração já foi. Vamos falar um pouquinho mais de cada uma das fases do inquérito administrativo, beleza? Beleza. Dentro do inquérito, nós temos a primeira parte, que é a instrução, tá bom? Vamos falar então um pouquinho da instrução. Então, dentro do inquérito, nós temos essas três fases. A primeira é a instrução. Quando a gente fala da instrução, estamos falando da parte de produção probatória. Olha, em prova, pouquinha coisa é cobrado acerca da instrução. Tem uma regrinha que eu quero jogar para você aqui. Que é essa aqui, ó. Aqui na instrução, a Lei 8.112 determina que é assegurado ao servidor. É assegurado ao servidor pessoalmente. Então, o servidor pessoalmente pode fazer essas coisas aqui que já vamos ver, Ou ele pode fazer isso aqui também por intermédio de um procurador. Ele manda alguém lá para ele. É assegurado o servidor nas seguintes situações. Primeiro, ele tem o direito de arrolar. Não, não é o que você está pensando, não. Arrolar é fazer o rol de testemunhas. De arrolar e de reinquirir. De arrolar e de reinquirir testemunhas. Tipo assim, ele pode trazer testemunhas e ele pode ouvir as testemunhas que já estão no processo. Ele tem direito. Então, a arrolar testemunhas, fala assim, ó, quero ouvir o fulano, quero ouvir o ciclano, e também fazer perguntas às testemunhas que estão no processo. Ele tem direito também a produzir provas e contraprovas. Ele tem direito a provas. Fazer prova, tal, tá? Ah, quero juntar um documento, tal, e contraprovas, uma prova para contestar uma outra prova que tem no processo. E por último, ele tem o direito de formular quesitos quando nesse processo houver prova pericial. A prova pericial, essa prova técnica, é quando vai ouvir um perito, um médico, um engenheiro, alguém que é especialista da área. Ele pode formular quesitos, tá? Tipo assim, perguntas. Ó, eu quero que ele fale sobre isso, sobre aquilo. Então, essa parte aqui da instrução, que diz respeito à dilação probatória, é bem tranquilo. Bem tranquilo. Você vai ver que fala que a comissão poderá indeferir as provas que forem desnecessárias, protelatórias, impertinentes. Olha, nem vou alongar muito aqui, porque a mera leitura você mata. São coisas pouquinho cobradas e quando cai, pá, pá, copiou, colou, beleza? Esse ponto aqui, por exemplo, também, eu esquematizei porque ele é um pouquinho mais chato. A banca fala assim para você, ó, é um direito do servidor, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerer testemunhas, produzir provas e contraprovas, mas não poderá formular quesitos quando for prova pericial. Tá errado, ele pode também. Questão boba, tá? Questão idiota, beleza? Então, quando a gente fala da instrução, isso aqui basicamente resolve, claro, quando você estiver lendo ali tudo que está na lei, tá? O que você deixar de ler na lei, dá azar, parece que é bem aquilo que vem em prova. Aí vamos agora para outra etapa. Ó, então, volta aqui só para te mostrar, ó, as fases do inquérito. Ó, tem a instrução que a gente já falou. A gente vai falar um pouquinho da defesa e depois o relatório, ok? Ok. Então, vimos a instrução, agora vamos trocar uma ideia acerca da defesa. Boa parte aqui, nós já conversamos, eu não vou ficar repetindo. Por exemplo, ele tem direito à defesa? Tem. Tem um contraditório, ampla defesa, assistência por advogado é facultativa, se ele quiser constituir um advogado é um direito dele, mas se ele não levar advogado, não há ofensa à Constituição Federal. Já falamos sobre tudo. O que eu quero falar com a defesa para você, que é uma regra meio chatinha, são os prazos. Olha só, a Lei 8.112 fala que a administração pública tem um prazo, que a Lei 8.112 tem um prazo, vai dar ao servidor, ao indiciado, um prazo de 10 dias para apresentação da defesa. Ele vai ser, então, citado, ele é citado, ok? Aí ele tem esse prazo aqui, ó, de 10 dias para apresentar a sua defesa. Ele foi citado, ok? Aí depois que ele é citado, ele tem 10 dias para apresentar a sua defesa. Agora, pensa comigo, pensa comigo. Imagine que nós temos mais de um indiciado. Quando nós tivermos mais de um indiciado, nesse caso, o prazo tem que ser um pouquinho maior. Acho que deu um negócio aqui, pronto, agora foi. Quando nós tivermos mais de um indiciado, o prazo tem que ser maior. Tipo assim, não é um servidor só que está sendo indiciado, são dois, três, quatro. Aí a 8.112 prevê um prazinho de 20 dias e um prazo comum. Vem cá, vamos escrever isso aqui, eu vou te explicar um pouco melhor, ó. Vem cá. Ó, quando houver, então, mais de um indiciado, a regra de prazo é essa aqui, né? 10 dias, essa é a regra geral. Mas quando houver, então, dois ou mais indiciados, tá? Aí, a nossa querida 8.112 diz que o prazo da defesa será de 20 dias. E nesse caso, estamos falando de um prazo comum. Tipo assim, não é 20 dias para um, 20 dias para outro. Esses mesmos 20 dias servem para todos. Esses mesmos 20 dias servem para todos os indiciados, beleza? Então, tem um indiciado, 10 dias. Tem 2, 3, 4, 20 dias. Mas esses 20 dias, os mesmos 20 dias servem para todos. Cuidado que é prazo comum. Isso que é prazo comum. O mesmo prazo para um é o prazo para outro. Belezeira? Beleza. Não é prazo sucessivo. Prazo sucessivo é primeiro para um, depois para outro, depois para o outro. Não é o que rola aqui. Os mesmos 20 dias servem para todo mundo. Combinado? Combinado. Vamos lá, vamos lá. Tem bastante regrinha aqui ainda. Vem comigo, tem bastante regrinha. Imagine que o servidor foi revel. O indiciado é revel. Colocar indiciado para ficar mais fácil você associar, mas a banca pode falar servidor também, tá? Quem que é indiciado, Thales? Tá, indiciado é o indiciado. O cara está sendo julgado, o cara que está sendo aqui respondendo o PAD. Thales, o que, que é revel? Revel é quando esse jumento não apresenta defesa. Ele foi citado e ele foi lá respondendo assim, Sica. Sica é ciente, caguei, tipo, nem vou, tô nem aí. E aí? A revelia, então o que, que é a revelia? A revelia é a ausência de defesa. Deixa eu colocar para você aí esse termo, para você lembrar depois. Estou colocando de forma bem, bem sucinta, viu? De forma bem resumidinha. A revelia é a ausência de defesa. Presta atenção no que o tio está falando. Não é ausência de advogado, é ausência de defesa. Ele foi citado e ele não apresentou a defesa dele. Tipo assim, tô nem aí. O que acontece? Você vai reparar que o processo administrativo é bastante diferente de um processo judicial. No processo judicial, se a pessoa é revel, a casa caiu. A revelia tem algumas consequências bem pesadas, como presunção da veracidade dos fatos e tal. Aqui não. A Lei 8.112, quando tem um indiciado revel, ela dá uma colherzinha de chá para ele. Sabe o que ela faz? Chegou lá então, tal, vai ter ali a parada, tá rolando o PAD, cadê a defesa? Não tem defesa. Ele não veio? Ele não veio. Fala o seguinte. Você é servidor? Vem cá, você vai ser o advogado dativo dele. Ou melhor dizendo, o defensor dativo dele. Se ele não aparecer para se defender, a administração pública vai pegar um servidor lá e esse infeliz vai ser o responsável por fazer a defesa dele. Você vê que coisa? Vamos colocar no papel? Bora colocar no papel, vamos copiar. Olha só como funciona. Então, se o indiciado for revel, não haverá a presunção da veracidade dos fatos, tal. Será nomeado, e aqui é o ponto importante, ó, um defensor dativo. Será nomeado um defensor dativo. E esse defensor dativo que a gente está olhando aqui precisa ser um servidor. Precisa ser um servidor que seja titular de um cargo ou que tenha de um cargo efetivo, ou que tenha um nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Tipo aquela regrinha do presidente da comissão, tá ligado? Tipo aquela mesma regrinha, é isso aí. Então, quando o indiciado for revel, o indiciado não apareceu lá para se defender. O que acontece? É nomeado um defensor dativo. Eles vão pegar um outro servidor que tenha um cargo efetivo igual ou superior ao do indiciado, ou ele tenha um nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Ah, é aquela mesma regra lá do presidente da comissão, professor? Exatamente da mesma forma. Thales, eu acho que eu entendi. Então, se chegou no PAD e o cara não levou advogado, é nomeado defensor dativo? Errado. Cuidado com a pegadinha. Chegou lá e o cara não designou um advogado. O que acontece? Vida que segue. Vida que segue. Não vai parar a PAD, defensor, porra nenhuma. Vida que segue. O defensor dativo, que é o que a gente está olhando aqui, é quando o indiciado é revel. O indiciado não compareceu. Aí é nomeado, beleza? Fica ligado para não confundir uma coisa com outra. São coisas fáceis, é muito fácil. Mas às vezes na hora da prova você não dá um branco, porque não foi destacada a diferença. Agora que foi, de boa, você resolve. Beleza? Vai lá, bate o print, copia aí, que nós vamos para a próxima etapa. Falamos então da defesa, ó, falamos da instrução, falamos da defesa. Agora vamos falar um pouquinho do relatório. Bora trocar uma ideia acerca do relatório. Primeira coisa, determina a 8.112 de 90, a Lei 8.112, que esse relatório será conclusivo. Ele será conclusivo acerca da inocência ou responsabilidade do servidor. O relatório não pode ficar em cima do muro. O relatório fala assim: olha, eu não tenho certeza se ele é culpado, porque se ele não for culpado, ele é inocente, e se não for inocente, talvez pode até ter sido ele, mas às vezes também não, né? Você está louco? O relatório não pode falar isso. O relatório tem que ser conclusivo. O relatório vai falar assim: culpado ou inocente? O relatório não pode ficar em cima do muro, ok? Ok. Próximo ponto, e esse aqui é bem importante, ó. Olha como funciona. Vai ser constituída a comissão, beleza? Aí a comissão vai elaborar um relatório. Esse relatório é encaminhado para a autoridade competente para julgar. Aí chegou lá a autoridade fodarástica, ela pega o relatório na mão e analisa o relatório. A pergunta é: a autoridade está vinculada ao que está no relatório? Ela é obrigada a acatar o relatório? Ou ela decide livremente? Ela faz o que ela bem entender. Cuidado com essa parte aqui. Olha só, olha só. Esse relatório, depois que ele é feito, ele será, portanto, encaminhado para autoridade competente para decidir. Autoridade competente para aplicar a penalidade. Mas, Thales, que autoridade será essa? Ué, aquele quadrinho que a gente viu lá na parte de infrações. Se é, por exemplo, demissão, é o presidente da República, da Câmara, do Senado, do Tribunal. Aquele quadrinho que a gente viu, quem que é autoridade competente? Aí a pergunta é: essa autoridade aqui, essa autoridade que nós estamos falando, ela é obrigada a acatar o relatório? Ela é obrigada a fazer o que está no relatório, a acatar aquilo que está escrito? Sim, ela é obrigada. A autoridade, ela deve acatar o relatório. Cara, para que que tem comissão de PAD se ela não vai levar o PAD em consideração? Tipo, foda-se? Não, ela tem que acatar o relatório. Essa é a regra. Ah, mas se eu estou falando que é a regra, é porque há exceções. Ela deve acatar o relatório, salvo, agora vem a exceçãozinha, quando houver prova contrária nos autos. Então, a autoridade, ela é, como regra, obrigada a acatar o que está disposto no relatório. Ela não pode falar assim: ah, tô nem aí, esse relatório vale de nada. Claro que vale. Para que que tem a comissão? Fez a comissão, foi de beleza? Não, a comissão tem que estar lá para algo. Então, a autoridade que vai julgar, ela vai pegar o relatório, ela vai acatar o que está ali. Mas, às vezes, ela vê que o relatório está cagado. Ela chega e fala assim, aqui, ó. O relatório está falando que ele é culpado. Que foi ele que furtou o notebook. Mas o notebook sumiu no dia 15, porque o dia 14 estava lá. Sumiu no dia 15. Esse servidor está de férias o mês todo. E no dia 15, que foi o dia que sumiu, ele mostrou uma foto dele em outro país. Estava lá, nas Europa, de férias, chique e tal. Como que foi ele que furtou? A comissão fumou um cigarrinho do capeta. Só pode? A comissão deu um tapa na pantera e não está julgando as coisas direito. Porque é prova contrária dos autos. Aí ela pode decidir contrariamente ao que está no relatório. Ou, às vezes, a comissão inocentou. A autoridade olha para o relatório e fala, a comissão está louca, esse cara é culpado, sim. Então, a autoridade, ela vai acatar o que está no relatório. Mas ela também não está lá só por estar. Ela vai analisar os autos. Ela vai verificar. E aí ela pode inocentar o servidor, ela pode agravar ou diminuir a penalidade. Ela vai decidir com base no que está nos autos, para que tenha até aí uma outra opinião acerca daquilo lá, beleza? Beleza, então cuidado, hein, que aqui a banca vem com maldade. Ela deve acatar o relatório, salvo se houver prova contrária nos autos, beleza? Beleza, bate o print, termina de copiar, que a gente vai dar sequência. Vimos aí essa outra parte do PAD. Então, ó, eu vou voltar aqui para te mostrar o que a gente viu até aqui. Quer ver? Deixa eu voltar aqui alguns slides, ó. Ó, nós vimos a instauração, beleza? Aí, o que a gente estava analisando agora? Nós analisamos aqui a instrução, a defesa, que é 10 dias ou 20 dias, quando tiver ali mais de um indiciado, e o relatório. Aí, feito isso, esse relatório, ele é enviado aqui, ó, esse relatório, que é final e conclusivo, ele é enviado para a autoridade competente para fazer o julgamento. Beleza? Vamos lá na próxima parte falar desse julgamento, então. Falamos aqui do relatório, vamos agora falar um pouquinho do julgamento, da última parte ali das fases do PAD. Beleza? Quando a gente fala o julgamento, a autoridade, ela vai receber o relatório. Beleza. Quando ela recebe o relatório, qual é o prazo que ela tem para julgar? Ela tem um prazo de 20 dias. A autoridade tem um prazo. Deixa eu fazer outro 20, que esse 2 ficou feio. Ela tem um prazo. Ficou a mesma coisa. Ela tem um prazo de 20 dias para proferir a decisão. Então, a autoridade, ela recebe o relatório, ela recebeu os autos do processo, aí ela vai analisar. E ela tem 20 dias para proferir a decisão. Então, olha que interessante, ó, como que dá o PAD. 60 mais 60, 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, mais os 20 dias para decidir. Aí, cara, você tem que analisar bem a questão. Se a banca fala de forma genérica, qual é o prazo para a conclusão do PAD? 60 mais 60. Agora, se ela vem um pouquinho mais elaborada, querendo que você diga o prazo total, até a decisão, algo assim, aí você lembra, 60 dias mais 60 dias e depois tem os 20 dias para decidir. Tem que analisar o contexto, beleza? Mas calma que já vou colocar tudo isso aí para você também aí num quadrinho. Vamos terminar essa parte aqui um pouco mais técnica, ó. Olha só. Ele tem 20 dias, né? Para proferir a decisão. E se ele perder o prazo, Thalios? Imagina que a autoridade deu mole, ela perdeu o prazo. Nulidade do processo? Lógico que não. Lógico que não. A perda do prazo, olha só. A perda do prazo que nós estamos falando aqui de 20 dias para decidir, a perda desse prazo, ela não gera a nulidade do PAD. O PAD vai continuar, a autoridade tem que decidir e nós vamos analisar porque ele perdeu esse prazo. Se ele perder esse prazo aqui de preguiça mesmo, porque ele deu mole e tal, ele que vai ser punido. Mas a simples perda do prazo não gera a nulidade do processo. Deixa eu te dar um exemplo agora. Eu vou dar o exemplo, depois eu jogo a regra. Lembra aquele quadrinho que nós vimos que falava assim, ó? Penalidade e autoridade competente para decidir? Lembra? Penalidade máxima, autoridade máxima. Se for a penalidade de demissão ou cassação, quem que aplica? Depende do poder. Presidente da República, presidente da Câmara do Senado, presidente do Tribunal, Procurador-Geral da República. Ah, desce um degrau, suspensão até 30 dias. Ah, é acima de 30 dias. É autoridade imediatamente abaixo daquelas acima. Se for uma advertência ou suspensão até 30 dias, é o chefe do cara, a chefia imediata, ou aquela autoridade designada, regulamento e tal. Beleza. Vamos imaginar o seguinte. Que é um PAD que tem mais de um indiciado. Beleza? Não tem um indiciado só. Tem o João e o Tião. Os dois fizeram a besteira juntos. Um fez pior do que o outro. Um tem uma ficha suja, o outro não. Esse aqui vai levar uma suspensão de 20 dias. Esse aqui vai levar uma suspensão de 60 dias. Você reparou que a competência para proferir é diferente? Esse aqui de até 20 dias, o próprio chefe pode punir. Esse aqui, que seria uma demissão ou suspensão maior, teria que ser ali o presidente da República, ou mesmo aquela outra autoridade abaixo dele, o ministro de Estado. E aí, cara, como que a gente faz? Vamos pôr no quadro. Vamos pôr no quadro. Olha como funciona. Funciona assim. Quando houver mais de um indiciado, tem dois, três, tem mais de um indiciado, e uma diversidade de sanções, é o exemplo que eu te dei, não é a mesma sanção que é aplicada para todos, cada um vai ter uma penalidade diferente. Um vai ter uma penalidade um pouquinho maior, outro vai ter uma penalidade ali um pouquinho ou bem maior. Nesse caso, a competência é de quem? Vai cada um para um, tal, como rola? Olha o que determina a Lei 8.112. Nessa situação aqui, a competência para o julgamento. A competência para decidir é da autoridade. Então, ó, a competência é da autoridade competente para aplicar a penalidade mais grave. É a autoridade competente para aplicar a penalidade mais grave. Entendi não, professor? Vai entender? Vou fazer um exemplo, é? Entendeu? Vou fazer um exemplo. Vou até fazer aqui do ladinho, beleza? Até fazer do ladinho um exemplozinho só para você entender bem bonitinho, ó. Imagine que tem dois servidores. Esse cabeçudo aqui e esse jumentinho aqui. Os dois fizeram cagada. Os dois sofreram um PAD. Esse cara aqui, esse primeiro jumentinho aqui, ó, esse primeiro aqui, ele é a primeira vez que faz coisa errada, tal, ele não influenciou tanto. Ele vai levar aqui, ó, a penalidade dele é uma suspensão de 10 dias. Esse outro cabeçudo master aqui já pisou na bola várias vezes. Com esse jumentaço aqui, o que vai acontecer é uma demissão. Nós temos dois indiciados, beleza? Beleza, aí é o seguinte, essa suspensão de até 10 dias, ela pode ser aplicada pelo chefe imediato do cara. A competência seria dele. Já nesse outro cabeçudão aqui, como é penalidade máxima, autoridade máxima, vamos fingir que é do executivo, só para facilitar, tá? Nesse caso, a competência seria do presidente da República. Aí é o seguinte, é o mesmo PAD, beleza? Ó, aqui nós estamos falando, ó, do mesmo PAD. Esse aqui é um PAD só. É um PAD que tem dois indiciados. O jumentinho e o jumentão. O jumentinho que vai tomar uma suspensão e o jumentaço ali que vai tomar uma demissão. A pergunta é, nós temos duas autoridades, o chefe imediato deles e o presidente da República. Quem é a autoridade que vai decidir? Nesse caso, a autoridade competente para decidir é aquela competente para aplicar a penalidade mais grave, no caso, o presidente da República. Beleza? É isso que diz essa regra aqui. É assim que trata essa regra. Quando duas autoridades forem competentes, o que que a gente analisa? A penalidade mais grave. E a que tem competência para aplicar a penalidade mais grave é a que vai julgar tudo. Show de bola? Show de bola. Vai lá. Copia rapidinho, bate o print aí, que a gente vai dar sequência, que não acabou não. Acabou não, a gente tem mais algumas regrinhas para falar do PAD aqui ainda. Então, olha só. O que nós vimos? As fases do PAD. Copiou? Copiou? Terminou? Beleza. Mais algumas regrinhas do PAD ainda. Vimos as fases. Olhamos as fases. Vamos falar de mais uma regrinha agora. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Olha essa outra regrinha aqui, ó. Mais algumas regrinhas do PAD, ó. Então a gente está falando do PAD, né? Sim, professor. Tá bom. Estamos falando do PAD. Ó, fazer esse D aqui que se deu, não gostei. Pronto. Ó, estamos falando do PAD. Primeira coisa que eu quero chamar sua atenção aqui é o prazo para a conclusão. E é o PAD, hein? É o PAD, aquela modalidade tradicional, beleza? O prazo para a conclusão do PAD será de até 60 dias, sendo prorrogável por mais 60 dias. É aquela regrinha, 60 sendo prorrogável uma vez por igual período. Então, o prazo é de até 60 dias, sendo que pode ser prorrogado uma vez por igual período. Beleza? Beleza. Só que aí você tem que analisar o seguinte. Qual que é o prazo que a autoridade tem para julgar mesmo? A autoridade, ela tem... Opa, deixa eu pôr de outra cor aqui para destacar. A autoridade, ela tem 20 dias para julgar. Então, o total seria 140. Mas aí você tem que tomar muito, mas muito cuidado com o enunciado da questão. A maioria das questões vão falar assim para você. O prazo de conclusão é por 60 dias, sendo prorrogado por igual período, 120. Show! Mas cuidado, que depois desses 120 dias, tem mais 20 dias para a autoridade dar a canetada, dar o canetaço. Aí você tem que ver o enunciado. Tem que ter o jogo de cintura para analisar esses pontos, beleza? Beleza, mais uma regrinha, vem cá. Mais uma regrinha. Olha só. Depois que foi instaurado o PAD, não dá mais para pedir para sair. Após a instauração do PAD, o servidor não pode mais fazer a exoneração a pedido. Ele não pode mais fazer a exoneração a pedido e ele não pode também fazer aposentadoria voluntária. Aposentadoria voluntária é aquela que ele tem os tempos necessários e ele pede para se aposentar. Então é tipo assim, depois que começou a rolar o PAD, já era. Já era, vai ter que esperar o PAD ser concluído. Então, nesse caso, depois que o PAD foi instaurado, não dá para pedir para sair, não. Ele tem que aguardar. Nesse caso aqui, ó, para o servidor, então, caso ele queira ainda pedir a exoneração ou mesmo a aposentadoria, ele deve aguardar a conclusão do PAD. Vai ter que esperar o PAD acabar. Tem que aguardar a conclusão do PAD e o cumprimento da eventual penalidade. É bem fácil. Copia aí que eu vou te explicar isso aqui. É bem simplesinho. Depois você entendeu isso aqui também, você vai ver. É só dar uma papiradinha de vez em quando para afiar o machado. O negócio vai que é uma maravilha, cara. Vai que é uma beleza. É uma coisa bem básica. Depois que o PAD está instaurado, a pessoa não sai mais não. A pessoa não sai mais não. Inclusive, eu já vi alguns casos, nenhum que eu conhecia pessoalmente, eu já vi por aí. Tipo assim, o servidor foi lá e pisou na bola. Pisou na bola. Muito comum, por exemplo, o servidor ser demitido porque está administrando empresa. É uma coisa que rola direto, tal. Aí o que acontece? Vai ser instaurado o PAD. Eles chamam um cara e falam, ó, PAD vai ser instaurado amanhã. Quer pedir para sair? Ele tem que pedir exoneração no mesmo dia. Às vezes é uma cortesia, tal, né? Não, não vou entrar no mérito. Mas fala, você quer pedir exoneração? Porque o PAD vai rolar amanhã, velho. Dançou. Vai ser demissão. Aí o servidor pede. Só que se ele falar, não, não vou ser demitido, eu vou me defender, tal. Beleza. Foi instaurado o PAD. Imagina que no transcurso do PAD ele vê que o bagulho tá doido. Ele fala, vou sair. Não vai. Depois que for instaurado o PAD, ele não pode mais pedir para sair. Ele tem que esperar a conclusão do PAD. E se for aplicada uma penalidade, ele tem que esperar o cumprimento da penalidade. Imagina que ele quer se aposentar ou quer se exonerar. Tanto faz. Aí ele tomou uma suspensão de 30 dias. Ele vai cumprir os 30 dias. Acabou a suspensão. Aí ele pode fazer a exoneração a pedido ou mesmo a aposentadoria voluntária. Então, nesses casos, ele tem que aguardar a conclusão do PAD e o cumprimento da eventual penalidade. Se não tem penalidade, ele foi inocentado, beleza. Eu estou dando um exemplo caso tenha sido aplicada uma penalidade, beleza? Então, vai lá. Termina de copiar aqui. Dá uma olhadinha. Bate o print. Que a gente vai agora para um quadrinho comparativo acerca das modalidades do PAD. É extremamente importante. É extremamente importante. Vai lá, bateu o print? Show! Vamos agora para um quadrinho aqui com as principais distinções acerca da sindicância, do PAD e do PAD sumário. Então, aqui em vermelho, você está vendo as modalidades: sindicância, PAD e PAD sumário. Aqui em azul, você está vendo que muda. Ó, a competência muda. Tipo assim, para que serve uma sindicância? Para que serve um PAD? Qual penalidade? Ou para que a gente usa o PAD sumário e tal? O prazo de cada uma delas, o prazo para conclusão de cada uma delas, beleza? E depois, a constituição da comissão. Vamos lá? Vamos lá. Então a gente tem aqui um quadrinho. O que que eu recomendo que você faça? Tem ele em branco, igual está aqui. Dá um print, faz aí na caneta, tal, no papel. Quando você vai treinando o tópico, cada vez que você chega nele, separe e se obriga a colocar de cabeça aí, principalmente as regras do PAD, beleza? Ó, então vamos lá. Nós vamos começar pelo mais importante de todos. E é fato que o que mais vem em prova é esse aqui, é o PAD. O PAD é o bichão. O PAD é o que vem mais em prova. Então vamos começar por ele? Sim, querido professor. Então vamos lá, vamos começar por ele. Para que serve a competência aqui do PAD, sindicância e PAD sumário? Porque ó, a competência sabe que é o mais cobrado, né? Vamos começar pelos três então, vai. Depois das outras regras a gente vê do PAD. Para que serve a sindicância? A sindicância é para aplicação de penalidades mais leves, ou seja, a gente pode aqui, com base na sindicância, aplicar uma advertência. Ou uma suspensão até 30 dias. Então, ó, quando a gente fala da sindicância, ela serve para isso. Aplicação de uma advertência ou suspensão até 30 dias. E o PAD, Talius? Agora que é o que importa bem também. O PAD, ele pode ser utilizado para aplicação de qualquer penalidade, de qualquer sanção prevista na Lei 8.112, desde uma mera advertência. Contudo, nós já sabemos que o PAD é obrigatório, e aqui vem o pulo do gato, o PAD é obrigatório para aplicação de penalidades mais pesadas. Que penalidades seriam essas? Nós temos aqui a suspensão por mais de 30 dias, 31, 32, 33, e as demais que encerram o vínculo funcional do servidor. A demissão, a cassação e a destituição. Até aqui, zero de novidades. Tudo coisa que nós já vimos. Beleza? Beleza. O PAD sumário, a gente usa para quê? Ah, o PAD sumário é para situações específicas, para infrações específicas. Ó, primeiro caso, abandono de cargo. Segundo caso, inassiduidade habitual. E terceiro caso, acúmulo ilegal de carga, emprego e função. Até aqui, zero de novidades. Todas coisas que nós já vimos. Beleza. Vamos agora falar um pouquinho das regras do PAD, que é algo que nos interessa um pouquinho mais. É algo um pouco mais cobrado, tal, que realmente demanda aí um pouquinho mais da gente trocar ideia. Qual que é a regra para a conclusão do PAD? Ó, o prazo do PAD, então. A conclusão é em 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Aí o prazo para julgar o PAD é de 20 dias. E a comissão do PAD? A comissão do PAD é uma comissão permanente formada por 3 servidores estáveis. Formada por 3 servidores estáveis. Tá vendo essas regrinhas que a gente preencheu? Essas são as mais importantes. Eu vou até fazer um destaque aqui, quer ver? Diferente, ó. Porque do quadrinho todo... Opa, peraí que deu um probleminha aqui. Só um segundinho. Do quadrinho todo, os pontos mais importantes são esses aqui, ó. Ó, você vai olhar aqui. Essas regras todas da competência, beleza? Essas regras todas aqui da competência. E essas regras aqui do PAD. Então, deu para sacar que essa parte aqui é a principal?